Aqui na PUC já são muitos torcedores.
Revista Jovem já escalou a seleção.
O verde e o amarelo são as cores.
Jornalismo é a nossa opção.
Aqui na rádio todo mundo se agita.
E a gente grita:
Hexa campeão!
A nossa família te contagia.
Fidelidade e informação. Vamos, Brasil, comemorar mais um gol. Revista Jovem pronta pra te informar. Comunicar, seja na Copa ou em qualquer lugar. O Hexa iremos ganhar.
Olá, eu sou Raquel Lopes.
E eu sou Francenilson Clava.
Como vocês perceberam, o programa de hoje está mais do que especial.
Nós vamos falar sobre a Copa do Mundo.
Nossos repórteres produziram matérias que vão embalar os nossos ouvintes no ritmo verde e amarelo do Brasil.
Todos juntos, vamos pra frente, Brasil, Brasil.
Salve a seleção.
Em 2002, o Brasil foi pentacampeão mundial de futebol. E se temos um fator comum com o título de 12 anos atrás, é o técnico Luiz Felipe Scolari. Os repórteres Francenilson Clava e Rafael Chimelli vão debater as semelhanças e diferenças entre os elencos do Penta e quem sabe também do hexacampeonato. É com você, Rafael.
Que coisa linda, uma partida de futebol.
Raquel, quando o Brasil foi para o Japão há 12 anos, poucos imaginavam que aquela Copa consagraria a chamada família Scolari. O grande destaque do título foi o atacante Ronaldo. Ele fez 8 gols em 8 jogos, uma média de 1 gol por partida. O fenômeno é até hoje o maior goleador da história dos mundiais, com 15 bolas na rede. Outros grandes nomes do elenco foram o goleiro Marcos e o atacante Rivaldo.
É, Rafael, mas esse recorde do Ronaldo tá correndo perigo, né?
Isso mesmo. O reinado do brasileiro corre sério risco. O centroavante alemão Miroslav Klose vem ao Brasil para assumir o recorde. Ele é responsável por marcar 14 vezes em mundiais.
É, a família Scolari está de volta. Só que agora, bem diferente. Para essa Copa, apenas 4 jogadores convocados atuam no Brasil, sendo somente um titular, o atacante do Fluminense, Fred. Os outros são os jogadores Vitor e Jô, do Atlético Mineiro, e o goleiro Jefferson, do Botafogo.
Pois é, Francenilson. Para o comentarista esportivo João Máximo, os jogadores brasileiros abandonam o país muito cedo para jogar na Europa. Ele acredita que esse aspecto contribui para uma padronização do nosso futebol.
Em 2002 você tinha jogadores com características nossas. O jogador brasileiro está indo muito cedo para fora. Mas do ponto de vista do futebol, isso é ruim, quer dizer, isso faz uma série de uniformização.
Mas para João Máximo, essa não é só uma característica da seleção brasileira.
A grande característica dessa Copa do Mundo, o grande ponto aí é que as equipes jogam muito parecidas. A maneira das equipes jogarem são muito semelhantes. Os jogadores jogam na Europa. Isso dá uma certa semelhança entre os times na maneira de jogarem.
Outra diferença marcante entre as duas seleções comandadas pelo técnico Felipão foi o clima da convocação. Em 2002, a relação dos jogadores chamados pelo técnico não agradou muito a torcida. O baixinho Romário foi esquecido por Luiz Felipe Scolari e a torcida cobrou. Houve até mesmo manifestações a favor do atacante. O ambiente para essa Copa é totalmente diferente. A lista divulgada por Felipão parece ter agradado a torcida brasileira. A única surpresa ficou por conta da convocação do zagueiro Henrique, do time italiano Napoli.
É verdade, Francenilson. Ele tinha um concorrente forte que se destacou na última temporada. O zagueiro Miranda brilhou na Champions League com o time espanhol Atlético de Madrid.
Pois é, mas parece que a decisão do técnico Luiz Felipe Scolari não diminuiu a torcida pela seleção, não.
Eu acho que a nossa seleção tem tudo para ganhar a Copa do Mundo. Acho que tem jogadores bem preparados, uma seleção jovem.
É claro que eu quero que o Brasil seja campeão, mas eu confesso que eu tenho um certo temor de a gente não levar essa Copa, não.
Eu acho realmente que a gente tem tudo para ganhar a Copa do Mundo. É, craque é o que não falta pra gente. E a motivação deles também é nítida a cada jogo, a cada entrevista, que eles estão aí para ganhar mesmo.
A Copa já começou e o Brasil estreou na última quinta-feira. Segundo João Máximo, o jogo contra a Croácia será o mais difícil da primeira fase. Ele frisa que o Brasil vai estar melhor preparado para os próximos adversários.
Então, que eu acho que o jogo de ontem foi um jogo mais pro nervoso do que propriamente técnico. A seleção brasileira vai, eu tenho certeza disso, posso estar até enganado, ela vai jogar muito melhor contra o México. Com toda essa cisma que nós temos, que o México ultimamente tem criado problemas para o futebol brasileiro, eu acho que esse jogo de terça-feira com o México vai ser um jogo bem mais favorável ao time brasileiro. Vai jogar com mais calma, já tem um poder de superação.
As manifestações também marcaram presença no primeiro dia da Copa. Elas aconteceram por todo o país, mas algumas foram manchadas pela violência.
O próximo jogo da seleção será na terça-feira contra o México, no estádio do Castelão, em Fortaleza. Para passar de fase, o time canarinho ainda vai ter que vencer a seleção de Camarões. Agora, Rafael, só nos resta torcer pela seleção.
Avante, Brasil!
Eu sou país do futebol.
Francenilson Clava e Rafael Schimelli para o Revista Jovem.
A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa.
Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro.
Depois de falar sobre a seleção brasileira de 2002 e 2014, ambas com o Filipão no comando, eu tenho uma curiosidade. Você sabe quando aconteceu a primeira edição da Copa do Mundo, Nilcinho?
Ah, Raquel, futebol é comigo mesmo, né? Ela foi realizada em 1930, no Uruguai. E desde então, de 4 em 4 anos, os países têm a oportunidade de mostrar ao mundo o que tem de melhor dentro das quatro linhas.
É verdade, mas nem todas as seleções que já disputaram o Mundial durante esses anos levaram o caneco.
Nem sempre a equipe que se sagra campeã é a que joga o futebol mais bonito e convincente. Comandada por Puskás, a seleção húngara de 1954 estava invicta há 4 anos antes de perder a final para a Alemanha. A Hungria fez 2 gols antes dos 20 minutos iniciais em todas as partidas que disputou na competição, inclusive na final. Além disso, em uma época em que o preparo físico não era preocupação, os húngaros revolucionaram com o aquecimento em campo antes do apito inicial. E a Alemanha não foi algoz apenas na Copa de 1954. Muito forte fisicamente, com jogadores que não tinham posição fixa, o carrossel holandês de 1974, liderado por Cruyff, também foi derrotado na final pelos donos da casa, os alemães. Única seleção a estar presente em todas as edições do Mundial, o país do futebol não poderia ficar de fora desta lista. 5 vezes campeão do mundo, a trajetória do Brasil em Copas é frequentemente lembrada por uma seleção que não levantou a taça, a de 1982. A equipe canarinha chegou ao Mundial da Espanha como a grande favorita. Repleta de craques como Zico, Sócrates, Falcão e Toninho Cerezo, a seleção comandada por Tele Santana jogava por música. Mas os dribles desconcertantes e os incansáveis toques de bola não foram suficientes para vencer a Itália de Paolo Rossi nas quartas de finais. Com uma campanha modesta na primeira fase, os italianos venceram o Brasil por 3-2. Para o jornalista dos canais ESPN, Paulo Vinícius Coelho, a seleção brasileira de 82, embora ainda esteja muito presente no imaginário dos torcedores, não marcou mais época do que outras seleções canarinhas que levaram um caneco.
Ela é muito lembrada dessa maneira e a gente tem muita pergunta na cabeça de é melhor ganhar como 94 ou perder como 82. Acho que é melhor ganhar como 2002. Ganhou, jogou no ataque, fez 19 gols, melhor ataque da seleção depois da Copa de 70 e ganhou todos os jogos. É a única seleção da história a ganhar 7 jogos para ser campeão do mundo.
O jornalista também afirmou que não há uma grande favorita para a Copa do Mundo de 2014. Ele acredita que as seleções que podem encantar o torcedor no Mundial são Brasil, Alemanha, Espanha e Argentina. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Com tantos mundiais desde os anos 30, essa é a primeira vez que recursos, equipamentos e aplicativos de última geração transformam a Copa. 2014 é o ano que mostra, além do futebol arte, uma nova tecnologia para somar com essa paixão.
A Copa do Mundo no Brasil, além de abrir as portas para a construção de estádios nos moldes europeus, também permitiu que o país recebesse tecnologias de ponta, Conforto, acessibilidade e segurança participaram da escalação e transformaram o futebol em um show de tecnologia. A torcida tem à disposição recursos facilitadores dentro e fora do campo. Catracas inteligentes com câmeras de alta definição registram o torcedor e o lugar que ele vai ocupar, além de ter as catracas abaixadas caso haja necessidade de uma evacuação rápida do público. Os telões de LED também ganham destaque, mostrando mensagens de boas-vindas, replays de lances e imagens da torcida. Mas os recursos que mais chamam a atenção nesse ano são a Spider-Can e o Goal Control. Ambos já foram testados e aprovados em campeonatos mundiais, mas essa é a primeira Copa que participam. A Spider-Can é uma câmera acoplada a 16 cabos que permite com que ela viaje por todo o estádio, acompanhando lances e contra-ataques de maneira que nenhuma das outras 34 câmeras consegue captar. Já o Goal Control é composto por 7 câmeras que trabalham interligadas identificando a posição da bola no jogo. No momento em que a bola entra no gol, o juiz da partida recebe um aviso no relógio de pulso. O árbitro da FIFA, Pericles Bassols, concorda que a instalação do Goal Control ajuda, mas que ainda existem outros recursos que a FIFA precisa aprovar e que vão auxiliar cada vez mais o trabalho em campo. Por questões de patentes, elas ainda não podem ser reveladas.
Não tem como atrapalhar. É uma ferramenta muito útil. Né? Tem outras situações onde a tecnologia poderia ajudar, mas a FIFA ainda não aprovou. Então, por enquanto, a gente está à espera das outras e a única coisa aprovada é a tecnologia de gol e não gol. E essa vai ajudar muito.
O ex-jogador do Sport Clube Bahia, Gabriel de Abril, também apoia o uso da tecnologia em campo.
Eu acho que hoje, no caso, é para melhor, né? Antigamente tinha dúvidas, né? De hoje com a tecnologia, ela te esclarece melhor uma situação dessa, né?
A maioria dos estádios também conta com conexões Wi-Fi, 3G e 4G. Assim, os torcedores podem se atualizar a qualquer momento com os aplicativos oficiais da FIFA e da CBF para smartphones e tablets. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem.
O verde toma conta do meu campo, amarelo, azul e branco, faz o meu povo feliz.
E por falar em FIFA, você sabia que a instituição não intervém só nos assuntos diretamente ligados ao futebol?
É verdade, Raquel. A federação também determina o que acontece fora do evento, sendo ele no país sede ou não.
A FIFA não dita somente as regras para a realização da Copa do Mundo dentro dos estádios. A federação também prepara festas para os torcedores. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Praia de Copacabana recebe pela segunda vez o FIFA Fan Fest. O objetivo é reunir aqueles que não puderam ir ao local da partida e proporcioná-los um bom momento. A ferramenta de marketing utilizada desde 2006 atrai o público e dá mais visibilidade aos patrocinadores. A FIFA Fan Fest não é a única tática. Foi divulgado no início do ano que festas populares como as da Alzira Brandão, na Tijuca, não poderiam acontecer. De acordo com o presidente do Alzirão, Ricardo Ferreira, a FIFA exigiu o pagamento de R$ 28.000 por uma taxa de exibição. Mas o prefeito Eduardo Paes afirmou no mês passado que a FIFA não tem autoridade para intervir dessa forma no espaço público. Segundo o professor de marketing esportivo da PUC-Rio, Luiz Léo, essa questão é contratual, porque a FIFA tem o direito de exploração exclusiva sobre a marca Copa do Mundo, mas que ainda assim a regra deveria ser questionada.
Por se tratar de um evento festivo, que é realizado há muitas gerações, que o poder público brasileiro também tem que se manifestar. No mínimo, tem que haver uma combinação de interesses aí, de maneira que nem a FIFA se sinta prejudicada nos seus interesses comerciais, e nem a população, que afinal de contas está recebendo o evento. Pô.
A federação exigiu que, na Copa, a venda de bebidas alcoólicas seja liberada dentro dos estádios, desde que sejam de seus parceiros comerciais. Em contrapartida, a comercialização é proibida no raio de 1 quilômetro do local do evento. Ainda segundo Luiz Léo, a FIFA tem o poder de arbitrar casos como esses. Esse tipo de situação deve ser questionada e evitada de início para que não surjam problemas de última hora. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Dando uma pausa no futebol, estreou dia 5 de junho o documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo. O professor Miguel Pereira comenta o longa roteirizado pelo filho do jornalista Bruno Quintela. Uma boa dica para quem não quer assistir os jogos da Copa.
Tim Lopes, Histórias de Arcanjo, de Guilherme Azevedo, é um documentário que reconstitui a trajetória desse brilhante jornalista que foi Tim Lopes, realizada por seu filho, Bruno Quintela, autor do roteiro do filme, com o objetivo de entender o que se passou com o pai. Essa busca se transforma ao longo da narrativa num ritual de homenagem e sincero amor filial. A indagação existencial pretende também mostrar o método inovador do trabalho jornalístico de Tim, assim como suas preocupações com os mais explorados e excluídos da sociedade. Claro, sua atuação competente e criativa incomodava muita gente, inclusive aos bárbaros do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. Assim, foi vítima de um horroroso e bárbaro crime. Bruno não podia se calar diante da violência que o atingiu ainda criança. O filme é um reviver adulto de algo que ficou na memória de um ser em formação como lugar de muitas dúvidas e incertezas. Essa autoanálise foi talvez a motivação inicial que levou Bruno a percorrer os espaços por onde o pai andou nos últimos momentos de sua vida. No entanto, buscou também traçar um retrato dos caminhos de uma sociedade que não consegue superar suas mazelas com o entendimento. Tim foi radical, mas extremamente humano. Seu espírito era o de um contador de histórias comuns que precisavam ser conhecidas pela sociedade. Suas denúncias partiam do vivido. Viver o outro era a condição primeira para entender a história a ser contada. Atitude profundamente cristã que talvez o próprio Tim não percebesse. Por isso, era também capaz de escrever um texto poético diante da maior tragédia humana. Esses pedaços de realidade nua e crua são pedagógicos. Trazem a consciência do outro e nos aproximam na humanidade comum que todos percebemos quando não estamos corrompidos. Este é o legado que o filme deixa para gerações futuras e para o próprio Bruno. Seu percurso é maior que os casos mostrados ou mesmo que estão nas informações produzidas por colegas, familiares, policiais e todos os personagens que aparecem em cena. O que fica é essa viagem afetiva e verdadeira de um filho amoroso, de uma memória agora aberta para o mundo. A simplicidade e o modo de produzir os encontros dão o tom e a atmosfera de uma paz interior alcançada com essa exposição de si. Bruno parece nos dizer que tinha uma vida, como tantas, que desaparece prematuramente neste nosso mundo da eficiência e da racionalidade que está perdendo a ternura de ser. O filme de Guilherme Azevedo tem o mérito de ser uma câmera atenta e testemunhal. Essa qualidade deixa no espectador a sensação de participação e adesão, mesmo não concordando com tudo que é dito e visto. Pode-se dizer que juntos, Guilherme e Bruno, simbioticamente, produzir um documentário de testemunho que nos faz pensar sobre a condição de sermos melhores em nossas vidas. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol e gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil, é taça na raça, Brasil!
Agora voltando para o futebol, Raquel. O Brasil teve uma vitória de 3-1 contra a Croácia, né? E se reunir com os amigos ou com a família para torcer pelo nosso país já é tradição durante as Copas do Mundo.
É verdade, eu sempre me reúno com os meus amigos e familiares. E escolher um bom lugar para vibrar com a seleção também é importante. Por isso, o Revista Jovem traz para você opções de lugares para torcer pelo Brasil.
Pela Zona Sul, o Terraço Lagoa, na Avenida Borges de Medeiros, 1424, na Lagoa, recebe na próxima terça-feira, dia em que o Brasil enfrenta a seleção mexicana, a festa Boteco Maravilha. Os ingressos variam de R$ 99 a R$ 132. E o evento começa ao meio-dia. Uma boa opção para quem quer curtir os jogos da seleção com gostinho de samba. O grupo Samba de Santa Clara participa da festa. Os ingressos podem ser comprados pelo site terracolagoa.com. Já na zona norte da cidade, o tradicional Alzirão já está preparado para a Copa. Durante os Jogos do Brasil, o espaço que fica na rua Alzira Brandão, número 1, esquina com a rua Conde de Bonfim, na Tijuca, organizou shows para animar ainda mais os torcedores. Dentre os convidados estão o cantor Naldo, os grupos Turma do Pagode e Clareou, e a presença da bateria da Escola de Samba Unidos da Tijuca durante todos os dias de evento. A entrada é franca, ou para os que preferem ter mais conforto, a camisa ingresso, que dá acesso a uma parte mais reservada em frente ao palco, custa R$ 60. E para quem não quer perder o clima da semana do Dia dos Namorados, o Cinemark realiza uma promoção durante a Copa. Os cinemas de Botafogo, do Plaza Shopping, Niterói, e do Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, vão abrir as portas para a exibição dos jogos nas telonas. Quem se interessar em torcer pelo Brasil no escurinho, pode comprar os ingressos pelo site www.cinemark.com.br/copa ou diretamente nos cinemas. A entrada inteira custa R$ 30. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que agarra a torcida inteira. vai junto com você, Brasil.
E como disse o Fernando, assistir aos jogos com amigos é sempre bom. E para completar a festa, as músicas que empolgam os torcedores já estão na ponta da língua.
Você se lembra dessas músicas que foram cantadas ao longo do programa? Elas marcaram a Copa de algumas gerações. A primeira foi gravada em 1958. A Taça do Mundo é Nossa embala os torcedores até hoje. Já em 1970, outro grande sucesso. A letra de Pra Frente Brasil, da Rede Globo, emocionou o país. Naquela década, o Brasil vivia os anos de chumbo, os piores da ditadura militar sob o comando do general Médici. As músicas estimulam os torcedores. Vestimos a camisa 12 e entramos em campo junto com os jogadores. São mais de 200 milhões de vozes que se tornam uma só. A FIFA lança a cada Copa um CD oficial. A canção de 2010, no Mundial disputado na África do Sul, foi o Waka Waka, da cantora Shakira. Esse ano, o trio composto por Cláudia Leite, Jennifer Lopes e Pitbull não emplacou com We Are One, Olê Olá. Copa do Mundo em casa, muitos compositores brasileiros escreveram letras para animar a torcida. Entre eles está o cantor e compositor Arlindo Cruz, dono da canção oficial do mascote Fuleco, e Gabi Amarantos, que junto com o Monobloco, gravou a música oficial da Coca-Cola. E você, já escolheu a sua música favorita? E não esqueça, terça-feira, 17 de junho, o Brasil entra em campo às 4 horas da tarde contra o México. Raquel Lopes para o Revista Jovem.
Vamos, Brasil, comemorar mais um gol! Revista Jovem, pronta pra te informar, comunicar, seja na Copa ou em qualquer lugar, o Hexa iremos ganhar.
E o nosso programa especial Copa do Mundo vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Não deixe de entrar em contato pelo Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Na Cadência do Samba, de Valdir Calmon, É uma Partida de Futebol, da banda Skank, País do Futebol, do MC Guimê, Voa Canarinho Voa, de Nonô e Memé, Todo Mundo, de Gabi Amarantos, e We Are One, Olê Olá, interpretada por Cláudia Leite, Pitbull e Jennifer Lopes.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira e a Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Também ao Arthur Macedo, Diego Roman, Mariana Salles e Gabriela Dória pela participação na música de abertura especial Copa do Mundo do programa. Uma paródia da música Coração Verde e Amarelo, da Rede Globo de Televisão.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem e torcendo para mais uma vitória do Brasil.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.